Todos.
Até mesmo com quem não está desejando a paz. Que Deus dê paz, né? A todos. Que haja paz. Deus, a palavra de Deus diz que busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. A paz é fundamental. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, que hoje está... O negócio está meio, né, fora da hora. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, por favor. Versículo 12 e 13. Então vamos. Quem pode ler, por favor?
A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
E então, este... Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Qual que eu falei? Qual que eu falei? Hã?
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Repete, por favor, filha.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
Amém. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Então, daqui nós temos que tirar alguns ensinamentos. Interessante. Deus tem aberto os nossos olhos, nos feito entender muita coisa, porque nós estamos realmente nos últimos retoques da igreja, né? Nos últimos detalhes. Então, aquelas coisinhas que estavam escondidas, os detalhes importantes, está vindo agora à tona. Para quê? Para nos ajudar. Certamente porque são os últimos recursos. São os últimos recursos que Deus está usando para ajudar a igreja. Ajudar a igreja. Porque, na verdade, é uma guerra. É uma guerra. Por isso fala aqui. Quem vencer? A quem vencer? É preciso vencer. Existe uma guerra. Existe os dois lados. O inimigo está presente. Existe uma guerra. E nós não podemos, de repente, se ficarmos do lado do inimigo, nós vamos ficar guerreando contra Deus. E guerrear contra Deus, lutar contra Deus é perder na certa. Com certeza vai perder. Então, os últimos detalhes, né, vamos dizer assim, que Deus está fazendo, lançando mão para que nós possamos nos defender. A guerra está aí. A guerra está presente. E esses dias, eu meditava a respeito disso. De repente, me veio na mente a palavra, essa palavra coroa. Coroa. Eu falei, olha, eu nunca tinha analisado. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu nunca tinha também pensado o que, que significava a coroa de espinho com a qual Jesus foi coroado. Quem sabe? Alguém sabe o que, que significa? Ou o que, que significou a coroa de espinho com a qual Jesus foi coroado? Né? Então, toda a escritura, toda, não vai passar um tio, um X, um Y, que não seja explicado por Deus. Então, todos os detalhes. Cada hora vai aparecer uma coisinha. Cada hora vai aparecer uma coisinha para cumprir as escrituras. Toda a escritura terá que se cumprir. Aí me veio na mente essa palavra, coroa. E eu fui lá e escrevi no papel alguns detalhes que eu ia olhar depois, com certeza. E eu escrevi no papel porque a minha cabeça, a memória da gente, com a idade, vai sumindo, né? Eu espero que ela não suma de vez, mas para a gente poder ainda usar, né? Quando acabar, como é que vai fazer? Mas muita coisa a gente ainda vai esquecendo com facilidade. Aí eu escrevi lá num papel o que, que significa. Não, escrevi lá o detalhe. Coroa, papá, tá, alguns detalhes, né? Que eu já tinha visto, escrevi no papel. Deixei lá em cima da mesa para que eu pudesse depois vir e olhar com mais detalhes. E aquilo ficou na minha cabeça, a palavra coroa. Nós viemos orar aqui e, sem que a Carmen soubesse, ela teve uma visão de uma coroa. Ela teve uma visão com uma coroa. Que aí reforçou mais ainda a minha intenção de olhar o que, que significava a coroa. Você pode contar, visão para nós, cara? Dá um microfone para nós. Aí, quando ela contou a visão, eu saí, deixei o pessoal aqui sair, eu pensei comigo, eu acho que eu deixei o papel em cima da mesa. Aí eu saí, fui lá, peguei o papel e trouxe. Vou mostrar para eles, olha. Né? A visão está relacionada com a coroa, com o que foi escrito lá. Vai lá.
Eu vi uma coroa aí na frente e ela brilhava muito, como se as pedras que tinha nela eram muito preciosas. Aí vinha umas mãos, pegava a coroa e colocava na cabeça de uma vaca. E a vaca ia para o mato, não tinha entendimento para ter aquela coroa ali. Aí tirava da vaca e colocava em um porco. O porco também ia para a lama com a coroa, não zelava da coroa. Aí vinha as mãos e pegava e colocava na cabeça de um homem. E falava assim que a coroa só serve para o homem com entendimento.
Amém. Então, a coroa, ela existia aqui. Ela foi tirada e colocada na cabeça de uma vaca. E a vaca não tem entendimento. A vaca não entende. Como é que ela vai conservar aquela coroa, zelar daquela coroa? E a coroa era de pedras preciosas. Era uma coroa de pedras preciosas. E depois a coroa foi tirada da cabeça da vaca, colocada na cabeça de um porco. O porco foi para a lama. O porco foi para a sujeira, e se a vaca não sabia cuidar da coroa, muito menos o porco, não saberia nunca cuidar da coroa. Né? Eu acho que entre a coroa e a lama, ele ia preferir a lama. Né? Tem aquele ditado, anel de ouro em focinho de porco, um negócio assim, né? Mais ou menos assim, anel de ouro em focinho de porco. Então, o porco vai jogar o anel fora, vai cuspir o anel fora e ficar com a lama, com a lavagem, se o anel está atrapalhando. E foi dito o seguinte, que a coroa, ela não existe para ser colocada na cabeça de um animal que não pensa. A coroa foi para ser colocada na cabeça de um homem que pensa. Mas o que significa a coroa, Filipinho? O que significa a coroa? Vamos ver. Coroa, por exemplo, a coroa do rei. Você já imaginou um rei sentado num boteco tomando cerveja? Hã? Não, Fred, por quê? Por que que um rei não vai para um boteco tomar cerveja, não vai lá para um motel? O quê? Pois é. Aí, então, se ele tem um castelo, né, mas se ele vai, se ele tivesse um rolo, um negócio qualquer, não ia levar para o castelo, né? Também não ia levar para o castelo. Né? Para o motel também não. É, por causa da sua reputação, né? Então, por causa da reputação, a pessoa não pode mexer com outras coisas, né? É, por causa da sua... O que mais? Você não poderia ver um rei sentado lá na arquibancada, no jogo de futebol, sentado lá na arquibancada, assistindo. O rei normalmente iria para onde? Lá para a tribuna de honra, com toda a proteção em cima do rei. Aquilo tudo ele deixa de fazer, as coisas que ele faz e as coisas que ele deixa de fazer é para conservar a sua coroa, porque senão ele perde a coroa. Se ele perder a coroa, por quê? Não respeitou a coroa, ele não respeitou a função dele, ele não respeitou a função dele, o título dele, ele não respeitou, ele perdeu a coroa, A coroa foi parar na cabeça de outro que deu valor à coroa. Então, vocês já assistiram alguns filmes aí em que o rei, às vezes, não acha, não considera o filho digno da coroa e dá a coroa para uma outra pessoa que não faz parte nem da família. Teve filmes aí que a gente assistiu desse jeito. Por quê? Porque o filho era porcaria. O filho não era patriota, o filho não era uma pessoa digna da coroa. Então a coroa não poderia ser dada àquela pessoa. Ele se tornou indigno da coroa. Aí eu fui ver o que significava a coroa. A coroa é colocada na cabeça de uma pessoa e aquele sinal é um sinal de vitória, um sinal de dignidade, honra, poder, autoridade, honra, poder, dignidade. Cada palavra dessa, dignidade, por exemplo, autoridade moral. Se ele é desmoralizado, por exemplo, às vezes o pai se torna desmoralizado em casa por causa dos seus atos, da sua atitude, do seu comportamento. Ele perde a dignidade, ele perde a honra que ele teria dentro de casa, se dependesse, no caso, do seu procedimento. Então, a dignidade, que significa autoridade moral, honestidade. Um rei desonesto? Um rei vagabundo? Não é? Realmente não pode existir nada que venha desonrar o rei ou a família do rei. Amém. Decência, decoro, comportamento, prudência, isso tudo significa dignidade. Dignificar, tornar digno, honrar. Então Deus vai nos honrar diante do inimigo, Deus vai nos honrar diante do inimigo, se eu tiver a coroa, se eu tiver o sinal, se eu for digno de ser dignificado. Amém? Deus vai dar honra a quem tem honra. Então, por que que às vezes o cristão não pode ser o filho de Deus, não pode se meter em coisas, o filho de Deus não pode ter o seu nome na sujo, o filho de Deus não pode ter nenhum deslize, o filho de Deus não pode ter, porque nós fazemos parte de uma coroa. Nós somos as pedras dessa coroa. Que coisa tremenda. Nós somos as pedras dessa coroa. Então, a coroa do rei, era, quando Paulo fala que nós somos a sua coroa, nós somos as pedras da coroa. Pedras preciosas. E isso não pode estar na cabeça de qualquer um. É do homem que tem entendimento, do homem que vai zelar disso. Por exemplo, quem tem um dom, ele não pode usar o dom dele de qualquer jeito. Ele não pode se dispor a qualquer situação, ele tem que zelar, cuidar. Por isso Deus fala, guarda a sua coroa, guarda o que você tem. Porque às vezes o inimigo vai querer tirar de você, estragar a sua coroa, tirar uma pedra que você às vezes adquiriu com muita dificuldade. Com muita dificuldade você adquiriu aquela pedra na coroa. Uma pedra que veio tornar a sua coroa mais bonita. Então, nós não podemos ser encontrados na roda dos escarnecedores. Tem muita coisa que realmente não condiz com o Filho de Deus, o Filho do Rei. Nós somos herdeiros de Deus. Então, isso que significa, então, a coroa é a nossa dignidade, nossa postura, o nosso caráter. Amém? Poder, né? Tinha dito antes, dignidade, vitória, poder. Poder. Por exemplo, a gente pensa que poder é só força bruta. Não. Poder. Ter calma, paciência, né? Paciência. Um filho de Deus, quando ele perde a paciência, todo mundo acha estranho. Né? Logo todo mundo, mas que é isso? Fulano, o Adriano, você viu o Adriano, o que ele aprontou ali na Avenida Planície? O Adriano? Todo mundo fica admirado, por quê? Aí vem uma filha de Deus, mas você viu como é que a fulana estava ali? Assim? Perdeu a paciência, extrapolou, gritou, xingou. Essa intenção do diabo não é outra senão macular, estragar, danificar a sua coroa. Guarda o que você tem. Com muita dificuldade, você conseguiu ser honesto. Mas você é tentado muitas vezes a ser desonesto. Quando você for deixar ser vencido, você perdeu uma pedra preciosa na sua coroa. Você se vendeu, se corrompeu, fez uma coisa, como foi o caso de Judas e outros, que não guardaram a sua dignidade, não guardaram, não tiveram zelo pela sua condição de filho de Deus, de cristão. Vocês concordam? É onde a gente está, onde a gente fala, onde a gente pensa, o que a gente faz. É muito importante isso, gente. Mas muito importante mesmo. Por isso que lá no Apocalipse, então, está falando isso. Guarda o que você tem para que ninguém tome. Porque toma, perde. Perde. Vai se deixando vencer por uma coisa, vencer por outra. Vai se deixando, não é? É com muita luta que você vai manter a sua coroa. Manter a sua condição de filho de Deus, digno do nome que você tem. Filho de Deus. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso vender a minha coroa por qualquer coisa. Ter calma, paciência, força de vontade, razão, vigor, essa coisa toda, isso é poder. Você fala, ah, mas eu não dou conta, eu não sou capaz. É capaz, sim. Isso é poder. Tudo eu posso. Eu não sou, eu não sou capaz de parar de fazer isso. Mas como que você não é capaz? Se você é um filho de Deus, como que você não é capaz? Tudo nós somos capazes. Porque nós temos o poder que está na nossa coroa. Amém? O poder está na nossa coroa. O rei, quando ele pensa que ele não é capaz, ele lembra, uai, mas eu sou o rei. Quando ele, alguém chega, mas o senhor não é o rei? Manda, fala, usa a autoridade, o poder que você tem, usa a sua coroa. Não, você não pode conceber um rei frouxo. Um rei de duas palavras. Um rei mentiroso. Amém, gente? Vocês concordam? Então, agora, por que que Jesus foi coroado de espinhos? Por que que Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos? Para ser zombado, para mostrar para ele o valor que tinha o poder dele. Foi humilhado com aquela coroa. O diabo quis dizer para ele, olha, o valor do seu poder, a sua dignidade, entendeu? Está aqui, olha, aí foi coroado com espinho. Você não é o rei? Essa é a sua dignidade, esse é o seu poder. Foi feito isso para quê? Para humilhar, zombar. Porque Jesus sabia perfeitamente o que, que significava aquela coroa de espinho. Às vezes a gente não imagina, pensa que a coroa de espinho foi para furar a cabeça dele. É claro que o espinho era para fazê-lo lembrar da coroa. Era para fazê-lo não esquecer que na sua cabeça tinha uma coroa de espinho. Amém, gente? Tudo isso é importante para nós? É importante para a gente saber nos dias de hoje? Por quê? Porque hoje, nos dias de hoje, o cristão está sendo bombardeado nesse sentido. Qual? O de perder a sua dignidade, perder a sua condição de filho de Deus, né? Perder a sua condição de homem santo, homem de Deus. De dizer, não, isso eu não vou fazer. Ou dizer, isso eu não posso. Eu preciso zelar da minha coroa. Guarda o que você tem. Vocês concordam que o inimigo tem feito tudo para essa guerra? Se nós não vencermos, nós vamos ser vencidos. E a vitória do inimigo é tirar de você a coroa. Tirar de você a sua dignidade. Tirar de você, sabe? Ele pressiona, ele vem e é aquilo que você já tinha conquistado, aquele empenho, aquela força, aquela determinação, tudo isso faz parte do poder. Né? Aquela paciência que você tinha adquirido, aquela honradez que você tinha alcançado. O inimigo está aí tentando tirar de nós, roubar de nós. Amém, gente? Tiago capítulo 1, versículo Tiago capítulo 1. Ainda no Apocalipse 3, a quem vencer? Não vamos esquecer desse detalhe, que existe uma luta, existe uma guerra. Amém? O inimigo quer me desmoralizar, ele quer tirar de mim a honra, o meu poder. O meu poder está na minha, naquilo que eu adquiri. O meu poder, a minha força está naquilo que eu adquiri. Amém? Tiago capítulo 1. Onde está o Tiago? Tiago. Depois de Hebreus. Não veio não, Tiago? Está aqui. É Tiago capítulo 1. Versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Lembra esses dias que nós falamos sobre o sofrimento? E que o sofrimento era importante para nós? Amém? E que na hora daquele, a hora que você aprende, a hora que você entende, é na hora do sofrimento. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Então, é na hora, é nessa hora da tentação que Jesus venceu o diabo. O diabo veio, tentou e não levou. O diabo veio, pelejou e não levou. Amém? Então, nós, muitas vezes, somos tentados a entregar o ouro para o bandido. Nós somos tentados, muitas vezes, a entregar o ouro para o bandido. Jesus foi tentado. Mas ele, não, de maneira nenhuma, ele se vendeu. De maneira nenhuma ele entregou a sua honra, a sua dignidade, a sua coroa, por preço nenhum. Amém? Por preço nenhum. E você é tentado. Principalmente os jovens. Cada um na sua idade, o de meia idade, o velho, só não é tentado mais depois que, como eu estava conversando com a Deus, a hora que você adquire aí um mal, como eu vi hoje lá o seu Paulo, ontem, o seu Paulo, e que fez, inclusive, ajudou a gente a fazer aqui os projetos, o negócio todo, está lá sentado numa cadeira, o mal de Alzheimer, né? Ali, sentado lá numa cadeira, não pensa, não enxerga, mas não entende, né? Não raciocina, tem que ser levado para o banheiro, tem que ter saído do banheiro, então, quer dizer, não tem como ele fazer alguma coisa daqui para frente. É a mesma coisa de pegar a coroa e botar na cabeça de uma vaca. Tirar a coroa da cabeça dele e colocar na cabeça de uma vaca, a mesma coisa. Então, já passou o tempo dele entender o que significava a coroa. Ele vai ser julgado lá pelo que ele ouviu, vai ser julgado lá pelo que ele entendeu, ele vai ser julgado lá, eu não sei. Isso não cabe a mim. Mas nós hoje que estamos entendendo, que estamos vendo, que estamos, né, nós hoje estamos correndo risco de perder a nossa coroa. Porque nós estamos vivendo essa época difícil, terrível. E nós estamos correndo risco de perder. E é por isso que Deus reforça a dose do remédio, porque o veneno é mais violento. Então Deus tem que reforçar a dose do remédio. Fazendo você entender, até então, ninguém nunca imaginava, eu tenho certeza disso, crente nenhum imaginava que a coroa viesse a ser o que nós estamos explicando hoje. E às vezes, naturalmente, guardou. Foi digno. Mas hoje nós precisamos entender. Hoje você precisa entender. Amém? E aí, um detalhe, quando Jesus falou para o fariseu lá, se eu não tivesse falado, você não teria pecado. Mas agora eu falei. Agora não tem desculpa o seu pecado. Então agora a igreja aqui está lascada. Por quê? Ouviu, Deus falou. Já não tem mais desculpa? Então se você estiver no boteco ali e eu passar perto, você já sabe. Está lá um filho de Deus, né? Com a coroa embaixo do rabo. Não é o lugar da coroa. Não é o lugar. Se eu passar e ver você, se eu souber das coisas que você está fazendo, eu vou lembrar logo dessa pregação. Mãe. E vou mandar um WhatsApp para você. Uai, meu filho, e a coroa? E a coroa? Tem lógica, tem sentido. Amém, gente? Então, você que às vezes está aí envolvido com coisas, ainda é tempo. Você que às vezes está aí envolvido com coisas que estão denegrindo a imagem do Filho de Deus. Vocês concordam ou não? Pode, o que eu estou falando aqui, pode estar acontecendo? Pode. Então, você, meu irmão, pensa. Quem sabe ainda é tempo de você proteger a sua coroa. Amém? Não aumenta a nossa responsabilidade, mas também aumenta a nossa força, mas também aumenta o nosso poder. Você pode ter certeza. Vai aumentar a tentação. Mas vai aumentar também a nossa força. Eu tenho certeza disso. Vai aumentar o nosso poder. Então, quando a igreja falava, vamos buscar poder, ela não sabia o que era buscar poder. Amém? E buscar poder é isso. É adquirir resistência, adquirir paciência, adquirir humildade, adquirir honestidade. Adquirir os princípios cristãos. Amém? Amém, gente? Amém. Quem não ficou, quem ficou feliz? Balançou por dentro assim de felicidade? Não? Você não ficou feliz, Elza? Você não vai levar para onde você for? Ali, por que que interessante? Por que coroa? Porque aonde a gente vai, ela está ali, ó. Você está sentindo, é como se fosse um chapéu. É um negócio aqui, ó. Que não tem como você esquecer. Amém, gente? E outra coisa, a coroa é um sinal de que você, o rei, quando ele era vencido, a primeira coisa que ele perdia era a coroa. Quando o rei era vencido, a primeira coisa que ele perdia era a coroa. Ele vinha doido para segurar a coroa. Mas os bandidos, quando vinham para poder tomar o reino, eles vinham e levavam como símbolo da vitória a coroa do rei. Levava a coroa do rei. Então, está a guerra, está aí, e de um lado está Deus, de outro lado está quem? Jeremias, capítulo 25. Nós já falamos do Tiago, já? Às vezes eu falo nem leio. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E a coroa é o sinal de que você guardou a palavra de Deus. Que coisa tremenda. Amém? Se a pessoa, ela é vista de longe você enxerga a coroa. Eu falei Jeremias 25. Engraçado também, um outro detalhe que eu estou lembrando aqui é o seguinte, é que às vezes a gente não imagina, não dá valor, né? Não dá valor à preparação. Porque quantos reis despreparados, desmoralizados, saíam à guerra? E Deus mandava o profeta avisar para ele. Não vai não. Porque eu não vou ser com você na guerra não. Não vou estar com você na guerra não. Amém? Você não é digno. Você não tem. Amém, gente? Presta atenção nisso que eu estou falando. Nós ainda, às vezes, não estamos, não saímos da guerra. Nós, às vezes, não estamos, nós estamos aqui nos preparando. A tentação, às vezes, não chegou ainda. Às vezes, Deus está nos avisando hoje para poder viver daqui um ano, daqui dois anos. Deus está nos preparando hoje. E o rei não dava ouvido ao profeta. Teve algum desses, Silvano? Algum rei que não dava ouvido ao profeta? E depois quis ir à guerra. Por quê? Porque todas as vezes que ia à guerra, tinha ajuda de Deus. Mas depois que ele perdeu a sua dignidade, quis ir à guerra de qualquer jeito, Deus falou, olha, não vai não. Ezequias, se me engano, Silvano. Não vai, porque se você for, Acabe. Pois é, gente. Então toda a história mostra que realmente Jesus tinha pleno conhecimento da lei. Pleno conhecimento da lei. Nós somos reis e sacerdotes. Os filhos de Deus são reis e sacerdotes. E reinarão. Lembra disso? Nós estamos sendo preparados hoje, talvez, para ir a enfrentar uma coisa que talvez esteja vindo aí, né? Alguém pior do que a Dilma, um negócio assim. Aleluia. É o próprio. Mas, não, desculpa, né, Deus nos perdoe. Nós estamos, quem sabe, esperando que os dias melhorem. E quem sabe, dias piores virão. Nós vamos fazer igual Ezequias, Acabe, vamos desmoralizar a nossa coroa, nós vamos brincar numa hora em que Deus está nos chamando para guardar a coroa, guarda a sua coroa. Porque se nós guardarmos a coroa, hoje mesmo a gente orava, eu orei aqui, pensando nisso. E lá no Salmo, parece o Salmo 27, eu vi que Deus vai nos proteger. Deus vai nos guardar. Desde que nós. Está bem? Deus vai nos guardar. É bom saber disso, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscaremos. Se ninguém lá não, só, eu vou só ler aqui para vocês, depois vocês olham. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa, enquanto eu for digno. Com certeza eu vou morar na casa de Deus. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. O rei saía para a guerra. E o exército de Israel, por menor que fosse, por maior que fosse o inimigo, o exército de Israel vencia. Por causa da coroa, por causa da honra que Deus não permitia que fosse tirada do servo dele que estava lá na frente. Que coisa tremenda. Amém, gente? Procura entender como isso é importante. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Amém? No dia da adversidade. No dia da dificuldade. Você lutou, pelejou, se esforçou. Guardou a sua fé, combateu o bom combate. Deus não vai estar do seu lado, meu irmão? Claro. Não vai acampar os anjos ao seu redor? Vai. Com certeza vai. Tem palavra de Deus que justifica isso. Por outro lado, tem também o desprezo a quem soube desprezar. Eu falei Jeremias 25, 31. Até porque o Senhor tem uma contenda com as nações. Chegará, Jeremias 25, 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com as nações. Tem um que fala com os habitantes da terra? Hã? Oséias? O Senhor tem uma contenda, tem com as nações. Então, na verdade, os nossos inimigos são as próprias pessoas. Os nossos inimigos são os próprios homens que querem derrubar a sua coroa. É. Então, às vezes, eu mesmo permito, né, ser um instrumento na mão do inimigo. E os habitantes da terra que não derem ouvido a Deus se tornam um instrumento na mão do diabo. E, consequentemente, inimigos de Deus. São inimigos de Deus. Então, quem vai vencer? Quem que vocês acham que vai vencer? Essa guerra tem alguma chance do homem vencer Deus? Tem alguma chance do ser humano vencer a Deus? Tem? Já não digo nem o diabo. Nem o diabo. O diabo já sabe que ele perdeu a guerra. Mas o homem parece que, tentado pelo diabo, ainda insiste, às vezes, em lutar contra Deus. É. Resistir a Deus. Deus fala e ele resiste a Deus. Deus fala e ele resiste a Deus. Claro que por influência do diabo. Ele resiste a Deus. Amém? Eu peguei o versículo 31 de Jeremias só para mostrar para vocês que Deus está em juízo. Entrará em juízo com toda a carne. Os que não guardarem a sua coroa serão entregues. A espada, ao inimigo. Amém? Oséias, quem achou Oséias, pode ler. Oséias 4:1. Pode ler, por favor, filha.
Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra.
Amém. Mas aí, Deus tem uma contenda comigo, por quê? Porque eu não tenho conhecimento, não tenho entendimento, não quero saber, ignoro. Mas aí, a partir do momento que eu passo a querer saber, a querer entender Deus, eu não me torno amigo dele? E eu, se eu sou amigo de Deus, por que ele vai estar contra mim? Não tem sentido. Amém? Não vos chamo servos, e sim amigos. Eu me tornei amigo de Deus. Eu quero entender, eu quero... Ele sabe do que eu sou, ele sabe da porcaria que a gente é. O que eu sou, você talvez não. Mas eu, aí, eu vou pedir a Deus, Senhor, eu quero entender, ué. Eu quero entender. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser companheiro de Deus. Amém? Eu quero estar com Deus. Eu vou precisar muito. E essa... Aí está dizendo que não quiseram saber de Deus, não quiseram tomar conhecimento de Deus, e até e acabaram se tornando, então, por essa ignorância, acabaram se tornando, por causa da ignorância, inimigos de Deus. Por não ter ouvido a Deus. Porque a vontade de Deus é tornar todo homem amigo dele, para que as pessoas se tornem amigas de Deus. elas precisam dar ouvido a Deus. Para se posicionar ao lado de Deus. Por que que o povo brasileiro hoje está amargando essa vida que nós estamos? Porque deu ouvido a uma coisa, uma conversa fiada, dita aí por esse partido aí. A verdade é essa. E nós estamos hoje sem saber o que fazer. Nós estamos sem saber o que fazer. Sem ter nem como reagir. Para por onde nós vamos reagir? Não tem. Por quê? Deu ouvido a uma conversa fiada desse partido. Amém? Então, se nós ouvirmos a Deus, não podemos nem mexer em outra coisa para não desviar, para o diabo não arrancar aquilo que foi semeado hoje. O que que Deus falou com a gente hoje? Então, a mensagem de hoje não vai ser perdida, não. Guarda para que você não... Guarda o que você tem. A sua coroa é o que você adquiriu. A sua honra, a sua dignidade, a sua pureza, a sua justiça, o seu amor a Deus, etc. Tem lutas, tem tribulações, tem provações, mas não se deixou levar. Amém? E guardou, então, a sua coroa com dignidade. Alguém me passou aqui, se alguém quiser depois ver, 2 Crônicas, capítulo 35, 2 Crônicas, fala do rei Josias, e Jeremias 38, fala do Zedequias, reis que Deus avisou que não fosse, não enfrentasse o inimigo, porque ele não seria com eles. Não fosse a guerra, porque ele não seria com eles. Amém? E graças a Deus, eu tenho tido realmente assim, muita alegria com apesar de tudo que eu digo, é das dificuldades, das lutas, aumenta a guerra, aumenta a pressão, né? Aumenta tudo, e a gente está aqui sujeito a tudo isso. Mas eu tenho tido muita alegria com as bênçãos, com as vitórias que Deus nos tem dado. Amém? E é porque Ele tem ido à nossa frente, nessa guerra. Ele tem ido conosco. Amém? Então vamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é digno. Se tem alguém que é digno da coroa do rei, é Jesus. Amém? Amém. Traz a finha aí, filha. Você, hoje atrasou na reunião, né, Toninho? Eu não sou eu que trazei, não. Vocês atrasaram aí quase uma hora. Amém. Amém. Aí, não vigiou? Não é não? Amém. Amém, Jesus. Fica com ela no braço, né? Tá maravilhosa, muito bem vestidinha, Alice, né? Muito, muito engraçadinha. Senhor Deus, vamos... A igreja ficar de pé para fazer essa apresentação. Imaginem vocês. Esse dia Deus deu uma visão mostrando o Thor. O Thor sem roupa. Nu, brincando aqui e nu. Né? O que significa isso? O Thor, nem falar direito, tadinho, não sabe ainda. Ele só tem o pecado da justiça de vir ao mundo homem. né, de ter nascido homem. Então agora, nu, não é mais fácil do pai, a mãe, vestir nele uma veste branca ou deixá-lo crescer com uma veste que não seja branca? Aí você tem que tirar a que já está e colocar outra. Para você tirar da cabeça do jovem, da cabeça do menino, aquilo que é errado, é muito mais difícil. Tirar aquilo que não é, para depois colocar o que é. Então aproveita, Alisson, que ele, por enquanto, ele não tem nenhum mal na cabeça, não tem nada. Mas nenhum. Está limpinho. Então, vista nele uma veste branca. A mãe aqui já vestiu. Aqui, quase branca. Né, filha? A Alice já vestiu ela dessa forma. Mas, se nós tivermos a consciência de criar os nossos filhos, por isso é que ela é feita a apresentação aqui. Você vai, Senhor, não é um ritual. Você vai conscientemente dizer, Senhor, eu vou cuidar dessa menina. Senhor, nós vamos nos responsabilizar. Nós não vamos permitir que ela ande por qualquer lugar. Porque desde agora Deus já dá a ela a coroa da vida. Deus já dá a ela, filha de Deus. É uma herdeira, é uma filha de Deus. Pensa bem nisso. Ela é digna do reino de Deus, por ser filha de Deus, por ter nascido de vocês, que são filhos de Deus. Amém, filha? É sério demais. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós vamos, com o nosso fraco entendimento, mas graças a Deus, tendo cada vez mais enriquecida a nossa coroa, cada dia que passa, o Senhor nos põe algo mais precioso no nosso entendimento, na nossa compreensão. Possamos agora entender a importância dessa apresentação. Seria realmente dizer ao Senhor, Jesus, escreva o nome dela no livro da vida. Porque nós vamos nos obrigar aqui diante do Senhor a cuidá-la, a zelar por ela, principalmente enquanto ela não tiver entendimento correto, ajudá-la a conservar em sua cabeça essa coroa que é preciosa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos impute um pecado maior, que seria deixar de cuidar da nossa filha. Te agradecemos por tudo. Receba, Senhor, no mais alto do céu, receba que é tua. A Alice te pertence. Nós vamos cuidar. Nós vamos zelar por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, filho. Está apresentado. Amém. Falou. Deus abençoe. Amém? Amém. Pode tocar, Torinho, que não sai na foto. Deus abençoe. Parabéns, viu? Parabéns.
posso me esforçar, insistir em caminhar, ir além das minhas limitações, é assumir meu amor. Posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, ainda posso.
Chegando a escuridão total, trevas, anunciando a tua volta. Guarda a nossa fé, guarda, Senhor Deus, nos ajuda. Se a coroa é guardada por nós, nos dê força, nos dê entendimento, nos dê realmente, Senhor Deus, dignidade para conservá-la em nossa mente, em nosso entendimento. Em nome de Jesus. Abraça o Senhor, nós estamos encerrando. Amém?